Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Eldo Sertori.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos
presente.
Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos o vereador Adilson Castanho para fazer a leitura da Bíblia.
Louvarei o Senhor com todo o coração, no conselho do justo e na assembleia. Grandiosas são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. O seu operar majestoso, esplêndido, a sua justiça permanece para sempre. Fez um memorial das suas maravilhas, o Senhor é bondoso e compassivo, dá o sustento ao que o teme. Lembra-se da sua aliança eternamente. Revelou ao seu povo o poder das suas obras, entregando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são retas e justas. Todos os seus preceitos são imutáveis. Estão estabelecidos pelos séculos dos séculos, instituídos com verdade e equidade. Ele envia a redação ao seu povo, prescreve a sua aliança para sempre. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inteligentes são aqueles que assim caminham e seu louvor permanece eternamente.
Colocamos em votação as atas da 10ª sessão ordinária de 2014 e da 3ª extraordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Atas aprovadas por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício 62 da Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento número 21, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 64 da Prefeitura Municipal, em resposta ao requerimento número 33, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 65 da Prefeitura Municipal, em resposta ao requerimento número 34, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 66, em resposta ao requerimento 35 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 67, em resposta ao requerimento número 36, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 68, em resposta ao requerimento número 37, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 74, em resposta à indicação número 61 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 61, de 7 de abril, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Saúde que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Sorocaba. Moção número 5 de 2014. Assunto: repúdio a todos aqueles que defendem ou praticam ações violentas em manifestações públicas, atentado contra a democracia e aos profissionais de imprensa. Considerando a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade, atingido por um rojão disparado durante manifestação ocorrida no Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, contra o aumento de tarifa de ônibus. Considerando que, desde junho de 2013, quando os protestos se espalharam por todo o país, a imprensa já registrou 117 casos de agressão, hostilidade ou detenção de jornalistas, conforme registro da Associação Brasileira de Jornalismo Informativo, ABRAGE. Considerando que durante essas manifestações o país vem convivendo com o surgimento de movimentos cujos integrantes vão às ruas e optam pela ação violenta, marcada por quebra-quebras, entre outros atos de violência, os quais, inclusive, já hostilizaram a imprensa em várias manifestações pelo país. Considerando que os próprios profissionais de imprensa em nível local e regional, como no caso das manifestações contra o Instituto Royal, onde se fazia pesquisas de produtos farmacêuticos em animais, também se viram hostilizados por manifestantes radicais, onde os veículos das empresas para as quais trabalham foram danificados. Considerando que esses atos violentos provocados por manifestantes que se escondem atrás de máscaras não apenas prejudicam as propostas de movimentos legítimos e democráticos, como vem buscando atingir a própria imprensa de forma cada vez mais violenta, como ocorreu no caso do cinegrafista da Band. Considerando que esses atos de violência atentam contra o regime democrático, da qual a imprensa é um de seus pilares fundamentais, urge indignar-se contra esse tipo de ação, que prejudica a liberdade de manifestação e expressão e profana a própria democracia. Por tais razões, é que, em defesa da democracia e da cidadania e da liberdade de imprensa, apresentamos esta referida moção de repúdio a todos aqueles que defendem ou praticam ações violentas em manifestações públicas, especialmente aos que agem de forma mascarada, tentando esconder-se na impunidade, colocando em risco a vida de todos os cidadãos de bem. Que do deliberado pela Casa desse ciência através de ofício aos excelentíssimos presidente do Senado Federal, excelentíssimo presidente da Câmara Federal, aos senhores líderes partidários, ao excelentíssimo ministro da Justiça, à diretoria da Associação Sorocabana de Imprensa, à diretoria da TV Bandeirantes do Rio de Janeiro e de São Paulo, à Associação dos Jornalistas do Estado de São Paulo, à Associação Nacional de Direitos Humanos, à diretoria da Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro e à Associação Brasileira de Jornalismo Informativo e aos presidentes e câmaras municipais da região. 12 de fevereiro de 2014, Gessé Loures, vereador. Ofício da Diretoria Financeira, número 294, de 2014. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de março de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 304 de 2014. Excelentíssima Presidenta, Estamos encaminhando anexa as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 570.064,06, referente ao recurso recebido no dia 5 de março de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 305, de 2014. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido do mês de março de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Projeto de Lei número 18/2014. Ofício 69/2014. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de Lei número 18/2014, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, mais especificadamente os cargos de trabalhador braçal e lavador de veículos. A justificativa reside na inafastável necessidade que a Diretoria de Obras, Serviços e Planejamento Público, bem como a Diretora Agrícola, demonstram em decorrência do considerável aumento da demanda, cujo atual contingente não tem se apresentado suficiente ao bom andamento e atendimento dos trabalhos. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 18/2014. Dispõe sobre a criação de cargos permanentes e provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Poder Executivo do Município de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados, no quadro dos servidores municipais, subordinados à Diretoria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos e Diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias mensais e vencimentos especificados no quadro abaixo, os cargos a serem providos mediante concurso público de provas. Denominação: trabalhador braçal, quantidade 26, carga horária mensal 220, vencimentos R$ 763,56. Lavador de veículos, quantidade 2, carga horária mensal 220, vencimentos R$ 861,59. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento dos cargos de que trata este artigo vêm especificados, respectivamente, nos anexos 1 e 2, que ficam fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de abril de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 19/2014. Ofício número 70. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 19/2014, que dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provisão efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. A justificativa reside na inafastável necessidade que a Diretoria de Ação Social tem para a efetiva implantação do CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em atendimento ao Programa Especializado SUAS, necessitando da criação de um cargo de coordenador e um cargo de psicólogo, visando um bom andamento e atendimento dos trabalhos. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, seus dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Poder Executivo do Município de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados, no quadro dos servidores públicos municipais, subordinados à Diretoria de Ação Social, na classe, denominação, quantidade, carga horária mensal e vencimentos especificados no quadro abaixo, os cargos a serem providos mediante concurso público de provas e títulos. Denominação: coordenador do Centro de Referência Especializado e Assistência Social. Quantidade: 1. Carga horária mensal: 220. Vencimentos: R$ 2.089,64. Psicólogo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Quantidade: 1. Carga horária mensal: 150. Vencimentos: R$ 3.232,61. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento dos cargos de que trata este artigo vêm especificados nos anexos 1 e 2, que ficam fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de abril de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 20/2014. Ofício número 71/2014. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 20/2014, que dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. A justificativa reside na inafastável necessidade que a Diretoria de Ação Social tem em cumprir com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, do SUAS, que orienta sobre a composição da equipe do CRAS, necessitando dos cargos de coordenador de CRAS e psicólogo, visando um bom andamento e atendimento dos trabalhos. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 20/2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Poder Executivo do Município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Ficam criados, no cargo dos servidores públicos municipais subordinados à Diretoria de Ação Social, na classe, denominação, quantidade, carga horária mensal, vencimentos especificados no quadro abaixo, os cargos a serem providos mediante concurso público de provas e títulos. Denominação: coordenador do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS. Quantidade: 2. Carga horária mensal: 220. Vencimentos: R$ 2.089,64. Psicólogo do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Quantidade: 2. Carga horária mensal: 150. Vencimentos: R$ 3.232,61. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho, os requisitos para o provimento dos cargos que trata esse artigo, vêm especificados nos anexos 1 e 2, que ficam fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de abril de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 21 de 2014. Ofício número 72 de 2014. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 21 de 2014, que dispõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. A justificativa reside na necessidade que atualmente o Departamento de Esportes vem enfrentando em decorrência da crescente demanda de alunos em ampliar e proporcionar mais opções e atividades esportivas, além de um melhor atendimento aos nossos munícipes. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 21 de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Executivo do Município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado, no quadro dos servidores públicos municipais, subordinado ao Departamento de Esportes, na classe, denominação, quantidade, carga horária mensal e vencimentos especificados no quadro abaixo, o cargo a ser provido mediante concurso público de provas e títulos. Denominação: profissional de educação física. Quantidade: 1. Carga horária mensal: 165. Vencimentos: R$ 1.412,92. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento do cargo de que trata este artigo vêm especificados no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de abril de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 22, 2014. Ofício número 73, 2014. Excelentíssima Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o Projeto de Lei número 22, 2014, que dispõe sobre a conversão da licença-prêmio em pecúnia, conforme especifica. Com efeito, a criação se faz necessária na medida em que na sua lei de regência, Lei 4.239, de 17 de abril de 2012, o permissivo de conversão não ficou disciplinado de forma a não possibilitar dicotomia interpretativa. Para tanto, vejamos a redação dos dispositivos legais em comento. Artigo 101, parágrafo 2º. O Poder Executivo, por ato próprio, regulamentará os processos de requisição, concessão e gozo de licença-prêmio, bem como as regras para a fruição do benefício. Artigo 102. Fica autorizado ao Poder Executivo a baixar atos regulamentares, portarias ou decretos necessários à execução desta lei. O precipitado benefício, como convém ser lembrado, atenderá aos profissionais do quadro do magistério que pretendam a conversão em pecúnia como prêmio por sua assiduidade, zelo, dedicação e eficiência, além do notório e reconhecido comprometimento com o processo de construção sólido e de qualidade na aprendizagem das nossas crianças, em respeito a uma classe que reclama uma destacada e especial atenção, a merecer o beneplácito indicado na sobredita lei. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 22. Dispõe sobre a conversão em pecúnia da licença-prêmio aos profissionais do quadro do Magistério Municipal, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Vai saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os integrantes do quadro do Magistério, desde que se encontrem em efetivo exercício nas unidades escolares de educação infantil ou de ensino fundamental, ou ainda na Diretoria Municipal de Educação, poderão solicitar a conversão em pecúnia de período de licença-prêmio ainda não usufruído, cuja concessão deverá ser regulamentada pelo Executivo. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a partir de 1º de janeiro de 2014. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de abril de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 4. Estabelece número de alunos por classe nos estabelecimentos de ensino público na rede municipal de ensino de Piedade e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vereador com assento nessa cadeira legislativa pela bancada do PT, no uso das suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação do egrégio plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Nas unidades de educação infantil, na rede municipal de ensino, a formação das classes ou agrupamentos deve observar o seguinte limite na razão professor-criança. Berçário. Berçário 1, 0 a 11 meses. Até 5 crianças, um professor. Berçário 2, 1 ano a 1 ano e 11 meses. Até 6 crianças, um professor. Maternal 1, 2... 2 anos a 2 anos e 11 meses, até 8 crianças, um professor. Maternal, 2. 3 anos a 3 anos e 11 meses, até 15 crianças, um professor. Primeira etapa, 4 anos a 4 anos e 11 meses, até 20 crianças, um professor. Segunda etapa, 5 anos a 5 anos e 11 meses, até 20 crianças, um professor. Parágrafo único. Diferentes formas de organização das classes podem ser previstas no projeto pedagógico da unidade escolar, desde que respeitada a proporção acima mencionada. Artigo 2º. Nas escolas municipais de ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, a formação das classes deve estender-se ao limite de 25 alunos. Artigo 3º. Em classes em que existam inclusões de crianças ou jovens com necessidades educacionais especiais, deverá haver revisão dos limites acima determinados e prevalecerá a indicação da unidade educacional de acordo com o seu projeto político-pedagógico. Artigo 4º. O Executivo, após aprovação do projeto de lei, deverá propor em 30 dias um calendário com a implantação desses limites de forma gradativa, no prazo máximo de 3 anos a partir do próximo ano letivo. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei deverão correr à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Muito se tem escrito e falado sobre a importância de se investir na educação, mesmo nas escolas privadas, onde os gastos com a modernização de ensino e das famílias ainda estão longe dos resultados comparados a outros países. As causas são claramente múltiplas e complexas. Entre elas, como sugere esse projeto de lei relação adequada entre o número de alunos e professores, o que redunda principalmente na possibilidade dos educadores avaliarem constante e exatamente o processo de aprendizagem de cada um dos alunos. O legislador, já dentro do espírito de elaborar um projeto de lei que venha contribuir com a qualidade no aprendizado, não pode tolerar o funcionamento de classes de educação básica com mais de 25 alunos. O número excessivo de alunos por classe gera uma falsa motivação de economia nas redes públicas. No nosso entendimento, classes numerosas impedem o atendimento individualizado e a avaliação contínua do processo de alfabetização. De fato, de que adianta obter um gasto por aluno menor em rede pública se não se consegue correspondente aprendizagem aos estudantes? Precisam de mais anos para concluir a etapa de ensino? Sabemos que a educação ideal na rede pública de ensino garantida por lei se passa pela premissa de, primeiramente, todas as crianças e jovens estarem em sala de aula. Entretanto, muito antes disso, é preciso que o município estude as estruturas físicas e pedagógicas para desenvolvimento dos alunos. Esse projeto de lei é uma reivindicação dos educadores para reduzir o problema da superlotação. É uma tentativa de regulamentar o número de alunos. A proposta estabelece o limite máximo de 25 alunos por sala de aula, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Infelizmente, vivemos uma realidade em Piedade, onde existem turmas com mais de 30 alunos. Por mais competente que o professor seja, é impossível conseguir alfabetizar 30 crianças diante de tantas dificuldades nas escolas. O excesso de alunos não combina com a qualidade educacional. Estabelecer o número máximo de alunos por sala de aula é essencial para melhorar a qualidade no ensino. O debate que está colocado na Câmara Municipal é sobre que tipo de escolas nós queremos para as crianças do município. Peço aos nobres colegas vereadores o apoio a esse projeto de lei, que é uma reivindicação dos profissionais da Rede Municipal de Educação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Piedade, 14 de abril de 2014, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Os ofícios estarão à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 42. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada à Prefeita Municipal solicitando que contate a empresa competente para que nos dê informações a respeito do fechamento da balança situada no bairro do Barreiro, SP-79, bem como nos informe qual o motivo do fechamento e se há previsão para sua reabertura. Justificativa. Várias pessoas procuraram esse vereador pedindo informações sobre o fechamento dessa balança, o que viabiliza o tráfego de caminhões com cargas acima do peso permitido, degradando a vida útil da rodovia e expondo os usuários a sérios riscos de acidentes. Vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 43/2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a Prefeita Municipal para que contate a empresa concessionária dos serviços públicos, Sabesp, para que nos informe quais as providências que serão tomadas na rua Boleslavas Jusque Vícios, que encontra-se com a pavimentação asfáltica afundada, em virtude das obras do fechamento dos serviços executados para a ligação de água e esgoto nas casas populares. Primeiro, quando a Sabesp pretende resolver o problema? Segundo, quais os critérios que a Sabesp utiliza para a contratação das empresas prestadoras desses serviços? Justificativa. Esse vereador foi procurado por moradores da citada rua e relataram que após as obras de ligação de água e esgoto, o asfalto cedeu, nesses locais, deixando com vários desníveis, o que vem causando preocupação pelos riscos e acidentes, razão pela qual solicitamos que sejam refeitos esses serviços em caráter de urgência. Vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 44. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Dorival de Souza Lacerda. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dorival de Souza Lacerda, ocorrido em nosso município. Pessoa muito conhecida e estimada, deixa a esposa Teodora e os filhos André, Patrícia e Isabel. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2014. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O requerimento será enviado à família enlutada.
Requerimento número 45, 2014. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Kurt Adolf Schneider. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Kurt Adolf Schneider, pessoa muito conhecida e estimada, deixando a esposa Nézia e os filhos Fernando, Kátia, Simone e Kurt, ocorrido em nosso município. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O requerimento será enviado à família enlutada.
Requerimento número 46. Solicita informações à chefe do Executivo. Senhora Presidente, considerando que por força de regra constitucional foi dado ao Legislativo Municipal, representado pela Câmara, a incumbência de exercer fiscalização financeira e orçamentária do município, tendo como um dos principais objetivos garantir a transparência e a qualidade da administração pública, atendendo sempre o interesse público e o coletivo. Considerando que, segundo foi apurado, para prover o estoque de materiais utilizados nos veículos, a Prefeitura Municipal teria adquirido pneus de fabricação chinesa. Considerando que, conforme informações dadas por pessoas que são afeitas ao assunto, a qualidade desses pneus é muito inferior ao produto fabricado aqui no país, principalmente quanto à durabilidade, considerando-se que é dever do administrador pautar pela economia dos gastos públicos. Considerando, finalmente, que, em razão de questionamentos que têm sido feitos a este edil, é importante que essa situação seja esclarecida. Requeiro à mesa, nos termos do disposto do artigo 156, inciso 5, da Resolução nº 1, de 2005, Regimento Interno da Câmara Municipal, ouvido o Eclégio Plenário e cumpridas as demais disposições regimentais, seja enviado ofício à senhora chefe do Executivo, solicitando-lhe que preste as seguintes informações. Primeiro, a Prefeitura, de fato, adquiriu no presente exercício pneus fabricados na China? Segundo, no caso positivo, foi tal negócio precedido de procedimento licitatório? Terceiro, encaminhar a essa Casa de Leis cópia do documento de abertura de licitação do edital, da ata de julgamento das propostas e do contrato celebrado com a empresa vencedora. Plenário Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2014. Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 47, de 2014. Solicita informações a respeito do plano diretor. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, ouvido egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando que nos informe se existe previsão de ser realizada uma revisão no plano diretor municipal instituído pela Lei Municipal número 3.740, de 9 de outubro de 2006, e alterada pela Lei Municipal 4.061, de 23 de dezembro de 2009. Justificativa. Esse vereador gostaria de obter essa informação, uma vez que no título 7 das disposições transitórias, artigo 92 da citada lei, menciona que o Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara, no segundo ano de cada mandato, a revisão do plano diretor. Daí as razões de nosso questionamento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014. Vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 48, 2014. Senhora Presidente, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ítalo Bortolini, com 77 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 27 de abril do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira.
O requerimento será enviado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 73/2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, sejam providenciadas melhorias nas estradas do Caetezal, como limpeza de tubulação, nivelação, cascalhamento, reforçando a indicação 38 de 2014, de 17 de março, do nobre colega Adilson Castanho. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 74/2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada manutenção nas estradas do bairro do Douradinho. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2014, vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Indicação número 75/2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar 6 tubos de 40 centímetros no bairro Sarapuí dos Luzes, próximo à residência do senhor Roberto Carlos Ribeiro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2014, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 76/2014. Senhora Presidente, a estrada que liga o bairro das Furnas e Soares recebe grande fluxo de veículos. São ônibus de linha, estudantes, vans com alunos de escolas municipais e de cursos superiores, caminhões que fazem o escoamento de produtos agrícolas, motos e carros de passeio. Por tratar-se de importante via do nosso município, que atualmente encontra-se péssimo estado de conservação, repleta de buracos, dificultando muito o tráfego, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja realizado em caráter de urgência melhorias nessa importante estrada de nosso município. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 28 de abril de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 77. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente para que faça manutenção, passar máquina e cascalhar as estradas do bairro do Barreiro e Três Coqueiros, entrada pelo antigo lixão. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 28 de abril de 2014, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 78/2014. Senhora Presidente, considerando que, conforme dispõe lei complementar vigente, que instituiu o sistema de promoção para os integrantes do quadro do Magistério da Diretoria Municipal de Educação, considerando que a Lei Municipal 4.239/2012 estabelece a política de valorização dos servidores do quadro do Magistério, uma vez que a supracitada lei não considera os relevantes anos de serviço prestados por esses profissionais de educação, enquadrando-os no mesmo nível daqueles que hoje ingressam no serviço público municipal. Considerando que, ao comprimir a carreira, é desvaler o trabalho realizado e desestimular a permanência ou ingresso dos profissionais do Magistério Público Municipal de Piedade, se faz mister ressaltar que, em um país se desenvolve social e economicamente, como prioriza a educação, quando prioriza a educação e investe naqueles que são responsáveis pela mesma. Assim, salientamos que ignorar a história remanescente do que se fez jus no Brasil com a carreira dos profissionais de educação é o mesmo que negar às crianças brasileiras o direito à educação de qualidade e aceitar que basta o acesso e permanência para que se reduza as fronteiras das desigualdades sociais estabelecidas no país. Dessa forma, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, sejam corrigidas as distorções do plano de carreira do quadro do magistério, urgentemente, como forma da mais lídima justiça. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 28 de abril de 2014, vereador Adilson Castanho, Geraldo Camargo Filho, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos. Em tema livre, Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nessa casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Venho a essa tribuna primeiramente, eu acho que para finalizar aqui a questão que está sendo debatida, eu quero aqui encerrar o comentário a respeito do investimento do governo passado na questão da aquisição do produto advindos da agricultura familiar, que é a verba do PNAE, no qual o município tem obrigação de usar e não foi usado no governo passado, coisa que debati e fiquei muito feliz ao saber da notícia que o atual governo investiu mais de 250 mil reais na aquisição desses produtos em nosso município. Então, isso é muito importante e mostra o comprometimento entre um governo e outro, serve aí como termo de avaliação para ver qual é o verdadeiro comprometimento do atual governo com a agricultura familiar, com os nossos agricultores. Essa é a grande verdade. E também, com o maior respeito que tem ao nobre vereador Cláudio Nadaleto, na sessão passada, usou dois municípios como exemplo, que não comprou, não usou o dinheiro exigido para a compra de alimento. Um deles foi a cidade capital, São Paulo, e outro, Salto de Pirapora. Respeito o posicionamento e a colocação do nobre vereador, mas não posso deixar de apontar que são municípios extremamente atípicos ao nosso. O nosso é de essência rural, como o senhor conhece, melhor do que eu e os outros municípios não. E então vem a prova disso, que através de um trabalho, de um comprometimento da atual administração, os produtos estão sendo comprados. Continuo dizendo que é com maior respeito que contesto a fala e eu jamais posso concordar no que diz respeito a alimento, a produto da terra, que o nosso município tem essa comparação. Salto de Pirapora, como todos sabem, vive basicamente da exploração do minério, então é atípico a produção de alimento, embora tenha também. E também São Paulo. Fica aqui, mas, como bem disse, com maior respeito que tem ao nobre vereador. Também acho muito oportuna a discussão que foi aberta nesta casa. Presidente, tempo não está? Tá, obrigado. É, a questão do plano de carreira do magistério, no qual fizemos uma indicação, elaborei uma indicação, assinaram junto os vereadores Geraldo, Norton e presidente Xuca. Por que nós quatro? Na verdade, é uma discussão aberta a todos e todos terão que participar, mas como tivemos envolvido no mandato passado, na construção, na elaboração do plano de carreira, então é uma discussão mais aprofundada e todos vão participar com certeza e terão sua contribuição, mas a forma que achei para apresentar essa indicação, com o maior respeito também que tem a todos. E eu acho muito oportuno, e uma das coisas que vem apontando a indicação é a questão da equiparação no quadro dos servidores. Né? A grosso modo falando, hoje temos uma tabela, e essa tabela, um professor iniciando hoje, um professor que está há 10 anos, 20 anos, ele está no mesmo nível. Então a intenção é o quê? O reenquadramento para essas pessoas que já estão há bastante tempo em nosso município, desenvolvendo o trabalho dentro do nosso município. Eu entendo que isso é a continuidade de uma educação. Né? É, dessa forma o município conseguirá fazer a grande diferença que todos esperam. que é valorizando o profissional. Desta forma, a gente sabe, eu respeito as discussões e críticas também feitas nessa tribuna pelo nobre vereador Geraldo em relação à discussão, apresentou aqui um plano de carreira, um projeto de lei, no qual a intenção é nivelar a questão de número de alunos por sala de aula. Continuo dizendo também que respeito o posicionamento, mas eu tenho alguns dados que após a discussão levantada nessa tribuna, eu fui atrás e levantei no que diz respeito à educação em nosso município. Nós temos mais de 200 salas, 200 classes, e dessas 200, somente 5 têm um número igual ou acima de 30 alunos. Né? Em algumas delas também tem aqui a justificativa. Duas delas colocam-se como escolha da própria diretora da unidade e outra a questão da descentralização. E duas também por falta de espaço físico. Né? Então a gente vê que o projeto de lei é oportuno e com fácil ajuste. Né? Será muito fácil para a atual administração ajustar e ter em mente que isso daí já vinha sendo programado, então com facilidade isso vai ser atendido. Porque a gente há de considerar que em mais de 200, o número de 5, não que tenha que existir, mas é pouco. Né? Vamos partir desse princípio. E também busquei alguns dados na delegacia de ensino da cidade vizinha, onde a média de alunos por sala de aula nossa é menor do que Votorantim e outros municípios próximos da gente. E para finalizar, eu quero aqui, eu sempre procuro ser muito justo na minha fala, independente de quem estava, quem está representando a pasta de educação nesse momento, hoje é a Albertina, no passado foi a Javara, mas eu sou prova de que, graças a Deus, o estudo em nosso município, que diz respeito aos profissionais do magistério, o corpo e todos que participam da educação no nosso município, estão de parabéns. Por que falo isso? Tenho duas filhas, uma delas ainda continua estudando no município, a outra já terminou o quinto ano, passou para o sexto ano, coloquei numa escola particular, vou até explicar do início. Quando assumi como vereador, minhas filhas estavam numa escola particular. Para eu ter um senso crítico mais aguçado no que diz respeito à educação, eu fiz por escolha colocar minhas filhas no município. Né, ela passou pelo prézinho e assim por diante, e concluiu o quinto ano e agora ela foi para uma escola particular. E graças a Deus ela fechou as notas com sucesso. Foi motivo de muito orgulho para mim, tendo em vista tudo que a gente vem passando, vem atravessando, mostra que ela está comprometida com o estudo e que a base do estudo do nosso município está de parabéns. Que a média dela foi igual ou até melhor das pessoas que são do segmento desde o primeiro dia de aula dentro daquela unidade. Então, eu fiquei bastante feliz e orgulhoso e eu quero aqui parabenizar a todos os profissionais, independente de sigla partidária, de escolha de candidatos na hora da eleição, mas dizer que o nosso município está de parabéns. Então, nada mais justo do que a gente lidar com essa situação com muito carinho, porque a base de uma cidade, a base de um país é a educação. Então, fica aqui as minhas considerações. E como disse, eu sou prova, eu acompanho diariamente. Quando apresentei alguns projetos de lei para o nosso município, no que diz respeito à educação, apresentei com conhecimento de causa. Além de acompanhar, tenho minhas filhas estudando nas escolas do nosso município. Também chegou documento nesta casa no qual fala da questão das violências nas manifestações. Confesso que também sou bastante favorável ao voto de repúdio, porque não é normal que num país como o nosso, né, onde se busca um futuro melhor, ainda aconteça essas coisas. Parabenizei aqui a ação da ITEC, quando reivindicou seus direitos de maneira pacífica, tranquila, e conseguiu atingir os seus objetivos. E também condeno muito essas pessoas que saem para a rua para vandalizar. Certamente não são cidadãos de bem. Nós não podemos admitir isso. Paira uma grande preocupação, temos aí a questão da Copa do Mundo, né, onde as crianças, onde todos estão empolgados com a... Só para concluir, por gentileza. Com a realização da Copa do Mundo. E esperamos que o país tenha punhos fortes, que a segurança do nosso país consiga coibir esse tipo de ação, porque certamente vai aparecer um engraçadinho querendo usar dessa situação para vandalizar. Então o vândalo ele não é bom para a sociedade e qualquer ato advindo dele certamente não servirá de ajuda a ninguém. Muito obrigado.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de dizer, manifestar minha tristeza, né, pelo falecimento do italiano Ítalo Bortolini, meu padrinho de casamento, tio-avô da minha esposa, que deixa um vazio aí, né, nas ruas da nossa cidade, uma figura bastante conhecida, também como um dos sócios fundadores lá do clube, PFC. Então, deixo aqui registrado a minha tristeza pelo falecimento dele. Também gostaria de reforçar esse repúdio, essa moção de repúdio do vereador de Sorocaba, também aqui manifestado pelo vereador Adilson Castanho, onde toda manifestação violenta, ela perde o seu sentido, ela perde a sua razão. Eu acredito que a melhor forma de mudança é fazendo com que as pessoas participem da política, fazendo com que as pessoas venham fazer parte dos diversos conselhos municipais, se engajem na política. Você participar da política não é simplesmente ocupando um cargo eletivo como vereador, como prefeito, mas também fazendo parte da estrutura administrativa, enfim, dos diversos conselhos municipais. Então fica aqui o nosso apelo para que as pessoas se interessem, para que as pessoas busquem tomar esse tipo de iniciativa, se manifestar dentro das audiências públicas, normalmente convocadas aí para tratar de assuntos importantes. A população não comparece e depois sai às ruas, né, e alguns vândalos vêm, aproveitam o ensejo para que haja destruição e tudo mais. Então fica aqui registrado, né, o meu pedido. Também venho falar a respeito do requerimento que foi aprovado por todos sobre o plano diretor, a importância da discussão desse plano diretor. Hoje nós vivemos um momento importante no nosso município, onde leis importantes, projetos de lei foram aprovados aqui, a questão fundiária foi aprovada aqui nessa Câmara. Nós estamos discutindo ainda a questão da reestruturação administrativa da prefeitura, a transformação de diretorias em secretarias. Então, são assuntos relevantes, são assuntos importantes. E tudo isso vem à tona no momento em que nós também precisamos rever a questão do plano diretor. Nós temos um plano diretor em vigência desde 2006, que foi feita uma pequena alteração em 2009 e depois não foi feita atualização nenhuma. Então, eu acho que está na hora, né, da gente sentar, discutir, rever a questão do plano diretor. O que, que é o plano diretor? O plano diretor está definido no Estatuto das Cidades como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento de expansão urbana do município. É uma lei municipal elaborada pela Prefeitura com a participação da Câmara e da sociedade civil, que visa estabelecer e organizar o crescimento, o funcionamento, o planejamento territorial da cidade, orientar as prioridades e investimentos. Qual o objetivo dele? O plano diretor tem como objetivo orientar as ações do poder público, visando compatibilizar os interesses coletivos e garantir de forma mais justa os benefícios de urbanização, garantir os princípios da reforma urbana, direito à cidade e à cidadania, gestão democrática da cidade, e assim por diante. Então, é um projeto grande, extenso e que merece uma atualização, merece um novo debate. E eu coloco também aqui, de uma forma nova, que nós também possamos debater um código de postura para o nosso município. O que, que é o código de postura? É um preceito municipal escrito que obriga os munícipes a cumprirem certos deveres de ordem pública. Né? Constitui-se pelas condições mínimas necessárias a uma conveniente vida social, a saber, segurança pública, salubridade pública, tranquilidade pública. É consenso, pois, que a ordem pública se materializa pelo convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, por estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos. As posturas municipais são o regramento emanado das câmaras municipais que obrigam o cumprimento de certos deveres de ordem pública. No sentido mais atual, as posturas municipais compreendem um instrumento jurídico constituído por um conjunto de normas que regulam a utilização do espaço, o bem-estar público, sendo o principal órgão mantenedor do nível de qualidade de vida urbana do município. Então, são assuntos importantes e que nós aqui estamos propondo que nós possamos discutir e, quem sabe, elaborar um código de postura para o nosso município. E é isso. Boa noite a todos.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Eldo Sertori.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 28 de 2013 institui a Zona Especial de Interesse Social ZEIS Vila Quentino. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura?
Sim.
Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 28 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 25 de abril de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yushio Nakayama, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, também aqui um projeto de lei que vem ao encontro do debate que está sendo feito nesta casa, a questão da regularização fundiária do nosso município. Como tenho falado bastante e condenado a ação por pessoas que têm o costume de desenvolver os loteamentos clandestinos em nosso município. É um grande problema para o município, como todos sabem. Hoje posso dizer que é uma das maiores dificuldades que o nosso município enfrenta. É a questão das áreas irregulares. Elas foram se povoando rapidamente pela falta de fiscalização, não podemos negar, né? Por erro também. Isso daí é culpa não só de quem fez, mas de quem não fiscalizou. E esse projeto de lei, digo por que sou favorável a ele, porque essa é a grande solução que o nosso município precisa. Temos que coibir, sim, mas temos também que oferecer oportunidade para as pessoas que necessitam de moradias. Não podemos negar que o município cresceu também desordenadamente pela falta de loteamentos regulares dentro do município. Os que existiram, de uma hora para outra, tomaram-se como valor bastante alto pela demanda pouca dentro do pela grande demanda dentro do município e pouca opção de compra, de aquisição de lotes, terrenos, moradia dentro do nosso município. Então, um projeto de lei que ele prevê aqui algo em torno de 500 unidades, 500 novas casas para o nosso município, e isso sim é a realidade que temos que defender, um município organizado, onde o cidadão ele tenha o seu direito verdadeiramente atendido como a questão da casa própria. Ele vai adquirir um imóvel, comprar seu imóvel, fazer todo o esforço, mas ele vai comprar uma casa, um terreno documentado, ou seja, com origem legal, registro no cartório de imóveis e assim por diante. Aí ele pode sim falar que é dono de um patrimônio, diferentemente de muitos que constroem e chega na hora que necessita de uma ligação de água, de uma ligação de luz, nem essas condições eles têm de pleitear. Então, isso daqui vem ao encontro do nosso município, fica aqui o meu voto favorável, e digo que meu mandato a esse tipo de projeto fica à disposição, diferente de loteamentos irregulares. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei nº 14, de 2014, Executivo Substitutivo. Autoriza o município a celebrar convênio com a CIPE e SEBRAE. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 14, 2014. Parecer. Opinamos no sentido de ser oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe cópia do convênio a ser celebrado com o município para que possamos analisar e apresentar nosso parecer conclusivo sobre a matéria. Sala das Comissões, 23 de abril de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yushio Nakayama, membro.
Em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico o substitutivo. É o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 15 de 2014 do Executivo. Abertura de crédito especial para aquisição de uma moto niveladora. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 15 de 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 23 de abril de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 15 de 2014. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de abril de 2014. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei número 16 de 2014, abertura de crédito especial destinado à contratação de pessoal para prestar serviços na vigilância sanitária. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 16, 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 23 de abril de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 16. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 25 de abril de 2014. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro. Projeto de Lei número 16. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de abril de 2014. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei número 17 de 2014, abertura de crédito especial para contratação de empresa para a realização de melhorias na Escola da Vila Elvio. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 17 de 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 23 de abril de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 17 de 2014, parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de abril de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo mais projetos na ordem do dia e nem inscritos para falar em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e convocando uma sessão extraordinária daqui 10 minutos. Boa noite.